A gente vai se debruçar agora sobre números do emprego formal, isso quer dizer contratação, vaga com carteira assinada. No ano passado houve uma melhora gradual do emprego formal e parecia mostrar que este ano haveria uma recuperação mais acentuada. Mas a gente vai mostrar os números para você e fazer reflexões sobre o que é que pode ser criado ainda como novos postos com carteira assinada neste ano de 2018, neste segundo semestre. Eu converso com o professor Hélio Zilberstein, que é do Departamento de Economia da FEA, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxana.
Muito obrigada sempre aqui por sua contribuição no Jornal da USP.
É sempre um prazer, Roxana.
Professor, o emprego formal parecia estar retomando pouco a pouco, fato que lentamente, mas recuperando vagas. E a gente tem alguns números que são os seguintes, se a gente começar dos meses mais próximos, né? Abril criou 115.800 vagas, maio já baixou para 33.600 e agora em junho, fechamento de 661 vagas, essa diferença entre admissões e demissões, né? Se a gente voltar um pouquinho, ano passado, né? Fechou 20 mil vagas com carteira assinada. Em 2016, fechou 1 milhão e 300 mil. Vejam só. Então, eu fui de frente para trás, né? Mas o que a gente podia observar era uma retomada do emprego formal. Parece que isso começou a desacelerar agora nestes últimos 3 meses. E o que é que explica esse fato?
Bom, é a continuidade da recessão, né? A gente ainda, nós estamos numa recuperação, mas muito, muito, muito lenta. No começo do ano, a expectativa de todos nós era que 2018 seria um ano bem melhor, né? Todas as instituições que fazem previsões, esperavam um crescimento do PIB de 3%. Hoje, esse crescimento esperado é 1,5% e caindo a cada dia, né? Então, a gente está meio estagnado na economia. E o emprego precisa de atividade econômica. Se a atividade econômica está estagnada, o emprego fica estagnado também, né? Infelizmente. E sabe, Roxane, a perspectiva é desanimadora, porque se a gente olhar um pouquinho para frente, nós sabemos que no mês de dezembro o CAGED registra uma queda muito grande todo ano, né? Dezembro é um mês de muito desligamento e pouca admissão. No ano passado, só para lembrar o nosso ouvinte, nós perdemos 600 mil vagas em dezembro. Todo ano a gente perde de 400 a 500 mil vagas. Ano passado nós perdemos 600 mil. E esse ano não vai ser diferente. Até junho, no CAGED, nós criamos 392 mil vagas. Isso significa que tudo que nós fizemos até agora, todo o primeiro semestre, vai ser perdido em dezembro. Quer dizer, esse ano nós já estamos no zero. Para a gente ter alguma coisa vai depender do período de julho a novembro. E do jeito que as coisas estão, nós não devemos ter um saldo muito positivo esse ano. Quer dizer, o quadro do emprego formal é realmente pouco animador.
Porque, infelizmente mesmo. Havia previsão de que a retomada, como o senhor explicou, aí, a retomada, havia previsão de que a retomada da economia seria um pouco melhor, um pouco mais acelerada, e já estão aí as revisões do próprio governo e de vários setores especializados. Ou seja, o que o senhor está dizendo é que de agora até novembro a gente sabe que não tem nada de novo no cenário, a não ser um processo eleitoral que não vai exatamente proporcionar alguma novidade nesse sentido de contratação. Agora, reforma trabalhista, negociações salariais por bloco, você tem um setor de serviços que foi o que mais contratou serviços, comércio, menos a indústria. Algum outro fator poderia interferir de algum modo, professor, digo positivamente, porque dificuldades tem para todos os lados, mas algum fator poderia estimular positivamente contratações ainda este ano, ou uma previsão para contratações no início do ano que vem?
Olha, isso é muito improvável. O quadro político está repleto de incertezas, né? As pessoas que estão pensando em investir, em ampliar seus negócios, vão esperar a definição do quadro eleitoral, né? E isso só vai acontecer no final do ano. Quer dizer, talvez nas próximas semanas a gente tenha um quadro mais claro das reais possibilidades dos candidatos que sobreviverem, dos candidatos que realmente vão disputar. Isso talvez melhore um pouquinho a percepção, mas provavelmente a incerteza continua ao longo do segundo semestre.
Uhum.
E é curioso, Roxane, porque normalmente um ano de eleição é um ano melhor para o emprego, né? Um ano de eleição, o governo gasta mais, o governo promove obras para aparecer mais, não é? Para os candidatos do governo, pelo menos, aparecerem mais.
Foi assim em outras eleições, professor?
Sempre.
Esse é o histórico, né?
E a própria atividade eleitoral gera emprego, ela mesmo gera emprego. Mas esse ano, o Estado brasileiro está quebrado. Então, nós não temos grandes obras avançando. E o dinheiro para as eleições esse ano anda curto. Quer dizer, nem desse lado a gente vai ter alguma ajuda para o emprego.
Uhum.
Então o quadro é bem mesmo de estagnação. A gente espera que a gente consiga eleger um candidato que dê esperanças, que dê um pouco mais de certeza para que a gente volte a acreditar no futuro e com isso investir e, portanto, empregar.
Uhum. Voltando para o tipo de trabalho também, remuneração, vamos entender um pouquinho melhor. Quer dizer, as pessoas estão sendo contratadas, estão sendo contratadas por um salário menor que aquelas que foram demitidas. Esse é um fato que preocupa. Há uma diferença ali importante nesses valores. Essa é uma tendência?
Essa é a lógica do mercado, porque alguém que é desligado, e o Caged informa tudo o que ocorre com as admissões e os desligamentos. Alguém que é desligado, seja por iniciativa do trabalhador ou da própria empresa, é alguém que já está há algum tempo na empresa e, portanto, já avançou na sua carreira dentro da empresa. Então, o salário é sempre maior do que quando ele iniciou. Então, quando essa pessoa sai e é substituída por alguém, esse alguém vai ganhar menos do que a pessoa que saiu. Então, isso é normal, né? Isso é, não há nada preocupante em relação a isso.
Muito bem, essa é uma tendência mesmo, isso é o que normalmente ocorre.
Exatamente.
Agora, por setores, professor, é sempre o setor de serviços que faz o maior número de contratações com carteira assinada, é o que vem mostrando os números, os últimos números divulgados. 64 mil para a área de serviços. A gente percebe que indústria e construção civil contrata menos, comércio um pouco mais. Isso também tem se mostrado uma tendência nos últimos anos. E qual é o setor que pode voltar a contratar?
O setor de serviços hoje é o maior empregador da nossa economia. E o setor industrial tem caído historicamente.
Uhum.
Infelizmente, devido a diversos problemas com as nossas políticas econômicas, nossa indústria perdeu competitividade nos últimos anos. E então ela tem contratado muito menos. Quer dizer, a proporção de empregos industriais tem caído persistentemente. Isso é muito ruim, Roxane, porque os melhores empregos estão na indústria.
Uhum.
E quando a gente perde emprego industrial, a gente está perdendo os empregos de melhor qualificação. Isso tem acontecido e seria muito importante que isso fosse revertido. Agora, a construção civil é um caso lamentável, né? Porque ela é uma grande empregadora de mão de obra, de mão de obra de pouca qualificação, então ela tem uma função social, além de tudo isso, e ela tem reduzido a atividade nos últimos tempos, nos últimos 2 ou 3 anos, e ela perdeu muito, muito emprego. E, novamente, para ela retomar, a gente precisa retomar a confiança primeiro, né? Quem é que vai comprar um imóvel hoje, né? Com essa incerteza, você entrar numa dívida é uma decisão de muito risco, né? Então, novamente, esse setor precisa de retomada da confiança para voltar a crescer. E retomada do crédito, apesar que crédito existe, mas o preço do crédito está muito alto e a confiança está muito baixa. Então, esses dois setores perderam muito emprego. E agora, recentemente, o comércio tem perdido muito também. Se a gente olhar os últimos meses, a gente percebe que há uma queda muito grande no emprego do comércio, por diversos fatores. Por exemplo, por causa do crescimento do comércio via internet, não é? Hoje a quantidade de lojas ociosas é muito grande. Além da recessão, há essa transformação na maneira como a gente compra, né? Então o setor de comércio tem perdido empregos de uma forma estrutural. Aí já não é só a conjuntura econômica. Então a gente depende muito de serviços e os serviços não têm conseguido segurar o nível de emprego geral, né? Então, bom, Roxane, o quadro é realmente
preocupante. Já imaginava
isso. Eu gostaria de ter um outro tom na nossa entrevista, mas...
É difícil. E tem um último dado que me chama a atenção, olhando os números, é que o trabalho intermitente, ele começa a aparecer nas estatísticas já em abril, começou a aparecer em abril, veio da reforma trabalhista do ano passado. Então começa a aparecer essa modalidade de trabalho, que é aquela sem horário fixo, ganhando apenas pelas horas trabalhadas. Não é um trabalho ideal, não é para se comemorar que esteja aparecendo, mas ele começa a aparecer também. E aqui a gente não está falando, porque nós deixamos de fora, eu de propósito quis me concentrar na questão da carteira assinada, porque é claro que você tem muita gente na informalidade. Isso é que tem salvado algumas famílias, alguns trabalhadores. Mas, voltando à carteira assinada, o trabalho intermitente aparece e é fruto dessa reforma. Mas não é uma condição ideal, né, professor?
Olha, Roxane, essa coisa do trabalho intermitente tem sido muito mal explicada para o público. A visão que as pessoas têm é mais ou menos essa que você acabou de manifestar. Mas eu tenho uma visão bastante diferente.
Então vamos lá.
Deixa eu te dizer primeiro uma coisa. Se você pegar o período de janeiro a junho, primeiro semestre, metade das vagas criadas com trabalho intermitente foram criadas em 20 ocupações. A classificação das ocupações no Brasil tem 2.600 ocupações. Metade das vagas criadas com trabalho intermitente foi em 20 ocupações. E nessas 20 ocupações, o quadro é bastante diverso. Existem alguns casos em que foram destruídas as ocupações permanentes e foram contratados intermitentes, de fato, né? Mas existem muitos casos em que o emprego nas ocupações cresceu e cresceu um bocadinho no trabalho intermitente. Então, o que a gente pode concluir é que o trabalho intermitente não é uma coisa generalizada, porque os críticos da reforma trabalhista diziam que as empresas iam demitir todo mundo e todo mundo ia virar um trabalhador intermitente. Isso não é verdade, isso é um absurdo, não é? Quem é que vai demitir o seu quadro inteiro e trabalhar com pessoas um dia sim, um dia não? O que as estatísticas estão mostrando é que o trabalho intermitente, primeiro, está sendo pouco utilizado. E quando ele é utilizado num grupo pequeno.
Setorizado, né? Setorizado, especialmente serviços.
Mais do que setor, ocupações. Por exemplo, garçom, cozinheiro, pedreiro, manutenção de equipamentos, que que são trabalhadores em instalações, que são realmente trabalhos intermitentes. Isso já existia, Roxane, essas coisas já existiam. Só que como a legislação não permitia o contrato legal de intermitentes, essas pessoas eram contratadas de forma informal.
Então, para esses trabalhadores foi bom, é isso que eu quero explicar.
Exatamente. E é isso que vai acontecer. O trabalho intermitente não vai virar regra. Ele só vai ser formalizado onde realmente é necessário. E mais ainda, às vezes o trabalhador quer um trabalho intermitente. Quer dizer, uma pessoa que não quer trabalhar todos os dias, uma pessoa que quer trabalhar de vez em quando, né? Ou então é uma pessoa que está numa ocupação em que o contrato de trabalho não é permanente. É o pessoal de gastronomia, os bufês, os restaurantes, o pessoal de instalação de estruturas para eventos. Então existem atividades em que o trabalho é mesmo intermitente. E isso não era reconhecido na legislação. E agora é. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa positiva.
Para esses trabalhadores.
Porque essas pessoas agora contribuem para a presidência e têm direito a uma aposentadoria.
Muito bem, tá aí a explicação do professor, não vai virar regra, como se imaginava, é realmente para ocupações específicas. Bom, o saldo desse ano, a previsão para o próximo semestre é ruim, dá para fechar, cravar um número aí em 2018 para a gente finalizar. Quantas vagas contratadas? Qual será o saldo? E se será,
Roxane,
positivo, né?
Eu esqueci de avisar a sua produção,
sim,
que a entrevista com Bola de Cristal é um pouquinho mais cara.
Sei. Muito
olha,
bem. Impossível.
Não dá para cravar.
Não dá para cravar, né?
A minha percepção é que nós teremos, sim, um crescimento do emprego, mas um crescimento muito pequeno.
Tudo bem.
Muito pequeno, infelizmente.
Eu conversei com o professor Hélio Silberstein, do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Mais uma vez contribuindo aqui com o jornal. Muito obrigada, professor. Ótima quinta-feira.
Muito obrigado. Um bom dia para você e seus ouvintes.